Audiobook Grátis apresenta. Um mês depois daquele fatal desastre, estando Ernesto em casa a conversar com um companheiro e mais dois amigos, um dos quais era o rapaz de nariz comprido, ouviu bater palmas. Foi a escada era o moleque da Rua Nova do Conde. Que me queres? Disse ele com ar severo, suspeitando que o moleque viesse pedir-lhe dinheiro. Venho trazer isto, disse o moleque baixinho. E tirou do bolso uma carta que entregou a Ernesto. A primeira ideia de Ernesto foi recusar a carta e pôr o moleque a pontapés pela escada abaixo, mas o coração disse-lhe uma coisa, como ele mesmo confessou. Estendeu a mão, recebeu a carta, abriu-a e leu. Dizia assim: ainda uma vez curvo-me às tuas injustiças. Estou cansada de chorar. Não posso mais viver debaixo da ação de uma calúnia. Venho ou eu morro. Ernesto esfregou os olhos e não podia crer no que acabava de ler. Seria um novo ardil, ou a expressão da verdade? Ardil podia ser, mas Ernesto atentou bem e pareceu-lhe ver o sinal de uma lágrima. Evidentemente a moça chorara. Mas se chorara é porque padecia aí nesse caso. Nestas e noutras reflexões gastou Ernesto cerca de 8 a 10 minutos. Não sabia que resolvesse. Acudir ao chamado de Rosina era esquecer a perfídia com que ela se ouve amando a outro em cujas mãos vira até uma carta sua. Mas, não ir podia ser contribuir para a morte de uma criatura que, ainda quando não tivesse sido amada por ele, merecia os seus sentimentos de humanidade. Diga que irei logo, respondeu enfim Ernesto. Quando voltou para a sala trazia o rosto mudado. Os amigos repararam na mudança e procuraram descobrir-lhe a causa. Algum credor, dizia um. Não lhe trouxeram dinheiro, acrescentava outro. Namoro novo, opinava o companheiro de casa. É tudo isso talvez, respondeu Ernesto com um modo que queria ser alegre. De tarde preparou-se Ernesto e dirigiu-se para a Rua Nova do Conde. 10 ou 12 vezes parou resolvido a voltar, mais um minuto de reflexão tirava-lhe os escrúpulos e o rapaz prosseguia em seu caminho. Há mistério nisto tudo, dizia ele consigo e relendo a carta de Rosina. É certo que ele me revelou tudo, e até me leu cartas, nisto não há que duvidar. Rosina é culpada, enganou-me e namorava a outro, dizendo-me que só me amava a mim. Mas por que esta carta? Se ela amava a outro, por que lhe não escreve? Investiguemos tudo isto. A última hesitação do digno rapaz foi ao entrar na Rua Nova do Conde e seu espírito vacilou dessa vez mais que nunca. 10 minutos gastou em passinhos, ora para trás, ora para diante, sem assentar numa coisa definitiva. Afinal deitou o coração à larga e seguiu afoitamente a senda que o destino parecia indicar-lhe. Quando chegou à casa de Vieira, estava Rosina na sala com a tia. A moça teve um movimento de alegria a mais, tanto quanto Ernesto pôde examinar-lhe as feições. A alegria não foi tal que pudesse disfarçar-lhe os sulcos das lágrimas. O que é certo é que um véu de melancolia parecia envolver os olhos travessos da bela Rosina. Nem já eram travessos. Estavam desmaiados ou mortos. Oh! Ali está a inocência! Disse Ernesto consigo. Ao mesmo tempo, envergonhado por esta opinião tão benevolente, e lembrando-se das revelações do rapaz de nariz comprido, Ernesto assumiu um ar severo e grave, menos de namorado do que de juiz, menos de juiz que de algoz. Rosina cravou os olhos no chão. A tia da moça perguntou a Ernesto as causas da sua ausência tão prolongada. Ernesto alegou muito trabalho e alguma doença, as primeiras desculpas que ocorrem a todo homem que não tem desculpa. Trocadas mais algumas palavras, saiu a tia da sala para ir dar umas ordens, tendo já ordenado disfarçadamente ao Juquinha que ficasse na sala. Juquinha, porém, trepou a uma cadeira e pôs-se à janela. Os dois tiveram tempo para explicações. A situação era esquerda e mais não se podia perder tempo. Bem o compreendeu Rosina, que rompeu logo estas palavras. Não tem remorsos? De quê? Perguntou Ernesto espantado. Do que me fez? Eu? Sim, abandonando-me sem uma explicação. A causa de vinho qual é? Alguma nova suspeita, ou antes alguma calúnia? Nem calúnia, nem suspeita, disse Ernesto depois de um momento de silêncio, mais só verdade. Rosina sufocou um grito, seus lábios pálidos e trêmulos quiseram murmurar alguma coisa, mas não puderam, dos olhos arrebentaram-lhe duas grossas lágrimas. Ernesto não podia vê-la chorar, por mais cheio de razões que estivesse, em vendo lágrimas, curvava-se logo e pedia-lhe perdão. Desta vez, porém, era impossível que tão depressa voltasse ao antigo estado. As revelações do rival estavam ainda frescas na memória. Curvou-se, entretanto, para a moça e pediu-lhe que não chorasse. Que não chore. Disse ela com voz lacrimosa. Pede-me que não chore quando eu vejo fugir-me a felicidade das mãos, sem ao menos merecer a sua estima, porque o senhor despreza-me sem ao menos saber o que é essa calúnia para desmenti-la ou desmascará-la, é capaz disso? Perguntou Ernesto com fogo. É capaz de confundir a calúnia? Sou, disse ela com um magnífico gesto de dignidade. Ernesto expôs em resumo a conversa que tivera com o rapaz de nariz comprido, e concluiu dizendo que vira uma carta dela. Rosina ouviu calada a narração, tinha o peito ofegante e sentia-se a comoção que a dominava. Quando ele acabou, soltou uma torrente de lágrimas. Meu Deus! Disse baixinho Ernesto, podem ouvi-la. Não importa, exclamou a moça, estou disposta a tudo, diga-me, pode negar o que lhe acabo de contar? Tudo, não alguma coisa é verdade, respondeu ela com voz triste. Ah, a promessa de casamento é mentira, não houve mais que duas cartas, duas apenas, e isto. Por sua culpa, por minha culpa. Exclamou Ernesto tão assombrado como se acabasse de ver um dos castiçais a dançar. Sim, repetiu ela, por sua culpa. Não se lembra? Tinha-se arrofado uma vez comigo, e eu. Foi uma loucura. Para metê-lo em brios, para vingar-me. Que loucura! Correspondia ao namoro daquele indivíduo sem educação. Foi demência minha, bem vejo. Mais que quer? Eu estava despeitada. A alma de Ernesto ficou fortemente abalada com esta exposição que a moça lhe fazia dos acontecimentos. Era claro para ele que Rosina negaria tudo, se o seu procedimento tivesse alguma intenção má à carta, diria que era imitação da sua letra. Mas não ela confessava tudo com a mais nobre e rude singeleza deste mundo somente, e nisto estava a chave da situação. A moça explicava a que impulsos de despeito cedera, mostrando assim, se podemos comparar o coração a um pastel, debaixo do invólucro da leviandade a nata do amor. Decorreram alguns segundos de silêncio, em que a moça tinha os olhos pregados no chão, na mais triste e melancólica atitude que jamais teve uma donzela arrependida. Mas não viu que esse ato de loucura podia causar a minha morte? Disse Ernesto. Rosina estremeceu ouvindo estas palavras que Ernesto lhe disse com a voz mais doce dos seus antigos dias, levantou os olhos para ele e tornou a pousá-los no chão. Se eu tivesse refletido nisso, observou ela, não faria nada do que fiz. Tem razão, ia dizendo Ernesto, mais levado de um mau espírito de vingança, entendeu que a leviandade da moça devia ser punida com alguns minutos mais de dúvida e recriminação. A moça ouviu ainda muitas coisas que lhe disse Ernesto, e a todas respondeu com um ar tão contrito e palavras tão repassadas de amargura, que o nosso namorado sentia quase rebentarem-lhe as lágrimas dos olhos. Os de Rosina estavam já mais tranquilos, e a limpidez começava a tomar o lugar da sombra melancólica. A situação era quase a mesma de algumas semanas antes, faltava só consolidá-la com o tempo. Entretanto, disse Rosina, não pense que lhe peço mais do que me cumpre. Meu procedimento alguma punição há de ter, e eu estou perfeitamente resignada. Pedi-lhe que viesse aqui a fim de me explicar o seu silêncio, pela minha parte expliquei-lhe o meu desvario. Não posso ambicionar mais, não pode? Não. Meu fim era não desmerecer a sua estima. E por que não o meu amor? Perguntou Ernesto. Parece-lhe que o coração possa apagar de repente, e por simples esforço de vontade, a chama de que viveu longos dias? Oh! Isso é impossível. Respondeu a moça, aí pela minha parte sei o que vou padecer. Demais, disse Ernesto, o culpado de tudo fui eu, francamente o confesso. Ambos nós temos que perdoar um a outro, perdoa-lhe a leviandade, perdoa-me o fatal arrufo. Rosina, a menos de ter um coração de bronze, não podia deixar de conceder o perdão que o namorado lhe pedia. Foi recíproca a generosidade. Como na volta do filho pródigo, as duas almas festejaram aquela renascença de felicidade, e amaram-se com mais força que nunca. 3 meses depois, dia por dia, foi celebrado na igreja de S. Ana, que era então no campo da aclamação, o consórcio dos dois namorados. A noiva estava radiante de ventura, o noivo parecia respirar os ares do paraíso celeste. O tio de Rosina deu um sarau a que compareceram os amigos de Ernesto, exceto o rapaz de nariz comprido. não quer isto dizer que a amizade dos dois viesse a esfriar. Pelo contrário, o rival de Ernesto revelou certa magnanimidade, apertando ainda mais os laços que o prendiam desde a singular circunstância que os aproximou. Houve mais, 2 anos depois do casamento de Ernesto, vemos os dois associados no armarinho, reinando entre ambos a mais serena intimidade. O rapaz de nariz comprido é padrinho de um filho de Ernesto. Por que não te casas? Pergunta Ernesto às vezes ao seu sócio, amigo e compadre. Nada, meu amigo, responde o outro, eu já agora morro solteiro.